Mármore Banacuta, bobina número 66. Inquérito Brasil São Paulo número 182. Identificação do texto: diálogo entre informante e documentador. Tema: 10 cinema, rádio, TV e teatro, 8 transportes e viagens. Número do informante: 223. Sexo masculino, 41 anos. Documentador: Janice Unes e Sônia Boadal. Data: 10 de junho de 1974. Duração do inquérito: 75 minutos. Localização: pista 2, de 15 a 1040 giros. Gravador: marca National, modelo RQ501S, número 54.698. Condições técnicas do registro: normais.
Inquérito 182, Elias Simão Aber, 41 anos, 10 de 74, área semântica 10 e 8.
Graças a problemas de ordem, como assim, sociais, sociais, sócios, né? Uma falência, sobretudo em certas áreas. Isso são áreas flutuantes, porque nesse momento, por exemplo, o teatro está em pleno desenvolvimento no Rio de Janeiro, com muitas peças em cartaz, enquanto aqui em São Paulo, vários teatros são ameaçados, inclusive sendo fechados. Isso não quer dizer que não haja falência teatrais, nem dramaturgos, nem uma ausência de produtores querendo fazer teatro, ou então uma ausência de atores querendo teatro. São as possibilidades econômicas do povo, as possibilidades econômicas do povo. E as possibilidades, ou melhor falando, então, o ganho do artista no fazer teatro é baixíssimo. O artista, eu considero um herói, um verdadeiro herói. Ele sobreviver, ele... Eu já vi artista que se repartiu o cigarro em dois, se der uma ideia. Né? Cada um fuma metade de um cigarro. E são artistas de valores extraordinários. Bom, dado essas circunstâncias generalizadas que dificultam a visão do teatro, por falta de tradição, por falta de sentido, faz com que, por exemplo, no caso, o artista procure outros meios de vida. No caso, a televisão fazendo a telenovela. Nós notamos aqui, por exemplo, a televisão, que várias televisões são aparentes, enquanto outra televisão personalizada está em plena desenvolvimento, como a TV Globo do Rio, apresentando novelas, mas o que ela paga para o seu artista principal, que é o novos, e o artista mais. Menor desempenho tem uma telenovela de no mínimo 3 milhões de Globo. Me parece, por exemplo, que o canal 7 aqui de São Paulo já não tem mais telenovela. Não sei se ia ter mais que se virar, mas parece que já não existe mais. Já tiraram porque não há dinheiro para pagar, inclusive, atores já na TV. Uma solução para o teatro. Que, como eu disse, está em conta de falência, é o teatro. Né? Em falência econômica, em falência de possibilidade, né, de produção, isso não significa que não haja gente produzindo peças, que peças muito boas, que não haja gente disposta a representar aqui no Brasil peças. Estão dispostos a fazê-lo, mas não tem medo. E os brasileiros, os autores brasileiros, eles não estão nem dentro. Aliás, recentemente, um deputado da Câmara Federal teve uma brilhante ideia, que eu achei sensacional, mas eu não sei se vai passar. Ele diz assim: como nós temos a casa própria, por que não financiar peças de teatro? Ou por que não financiar pintores? Pintores, nós estamos unidos. Faça uma porcentagem para facilitar a vida do escritor, seja do dramaturgo, do escritor normal, seja do teatrólogo, do escritor. Não teve essa sugestão do Estado, que não ia no nome, irá passar. Mas seria um bom investimento, porque o teatro é cultura. Eu disse: há uma falência do teatro. E eu creio que também há uma falência da cultura. Está havendo agora o pretendo uma massificação. Mas, ao mesmo tempo, o próprio governo, através do exemplo do Canal 2, a crise da cultura, que é feita pelo Estado, não? Está procurando fazer o teatro. A mídia vista encarregada disso. Assessorada por diretores famosos como Guerra, Ademar Guerra, como Abel Guerra, e outros, né? E estão tentando fazer o teatro para existir no povo o gosto do teatro. É uma incongruência. Por um lado, peças de teatro impedem produções de peças, ou não há produtores, impedem a representação de determinada peça. Pais, e ao mesmo tempo estão querendo dar ao povo teatro por um canal de baixíssima assistência, ou então conseguir uma televisão e certeza, né?
O que você acha que é mais importante para uma boa representação teatral?
Sem dúvida nenhuma, primeiro, o valor da peça em si. Segundo, a interpretação do diretor da peça. É importante o diretor, por exemplo, eu costumo ver a peça, uma peça que vai passar, porque ele dirige. Se for fulano que dirige, eu digo: eu dirijo, não vou ver essa peça. Mesmo que seja uma peça famosa. Aliás, isso acontece muito no cinema. Antigamente se criava rastro, estrelas, jogadores de Hollywood, etc. Hoje a gente não pode reparar no cinema, a gente não dá muita bola para quem está acontecendo. E quando você fala, vai ver uma peça de um filme, de João Luiz Godard, você vai correndo. Você vai ver uma peça do Pinchão, você vai correndo. Vai ver uma peça da. A minha saudade vai correndo. Quer dizer, depende do diretor. Então a gente vai assistir do diretor. Fazer uma peça, um filme, eu falei de peça, vai ver um filme de René Clément, você vai correndo. Quer dizer, o ator, nesse caso, é para você secundário e aquele astro. Mas o início de que era o político e a carreira, né? Tendem. E hoje a gente vai fazer uma compreensão, são sempre novos valores no cinema que estão aparecendo. Então, no teatro seria a peça o texto, depois o conteúdo do texto. Um conteúdo social político, né? Religioso, que gosta, mas que vá tocar direto a cada pessoa que assiste. Nisso tem um trabalho muito interessante do Grotowski, chamado A Procura de Pobre de África. Devo ter ouvido aqui. Onde o próprio espectador se chama como ator. Né? Bem, voltando à pergunta, então eu digo: o texto, depois a interpretação do diretor do texto. Posteriormente, o artista é um marionete. O artista teriam que ter acesso ao grupo de diretor, que é bem ou mal, mas da forma como o diretor chega. Uma outra parte muito importante do teatro é a cenografia. Essa cenografia, sobretudo como inclui questões corporais, etc., aí então, inovaria extraordinária, né? A cenografia. Normalmente tem aparecido peças teatrais, como o Sábio, o Mitaleiro, peças de ré, não ré, que é musical também. Então, a música está tendo grande influência no teatro também. Mas a parte principal é o texto e a interpretação do diretor. Se deve, por exemplo, um texto, um grito parado no ar, uma peça parada, dirigido por senhores Joaquim da Silva, no livro. Mas se tem ali um discurso diferente, Unidão, Galileu Galilei, dirigido por... novamente, por Joaquim da Silva, nem o Galileu, mas se for dirigido por Ademar Guerra ou Padre Rangel, ou por autor do Edito Gual, deveria fazer, correndo, sem dúvida, de correria mesmo. Então, textos e peças muito boas depende, para mim, de quem as dirige. Naturalmente, eu, por exemplo, estou para ver uma peça agora que é dirigida pela Ademar Guerra. Se não me engano, Ademar Guerra trabalha além do Bolo, do André, etc., grandes artistas. Mas eu vou mais pelo Ademar Guerra, porque eu sei que ele é bom. E, naturalmente, o Armando Polo, com a bagagem teatral que ele possui, a Irina Greco, com a bagagem que ele possui, faz com que eu procure ver esse livro que está passando aqui a você. Uma outra, aí já mudou um pouquinho, também é importante. Tem uma peça chamada Chapa, já está passando já para Paulista, ou Augusto, não sei, Paulista. Trabalha a Natália Kinga, que é considerada uma das maiores atrizes brasileiras, junto com a Liliane Lemos, que também considero agora bastante madura, bastante interessante, né? Como atriz, como uma pessoa.
O que o senhor considera um bom filme? O que o senhor acha que ele deve ser para a comunidade?
Um bom filme. Um bom filme. Um bom filme eu poderia exemplificar um bom filme. Na... Bom, são várias categorias. Depende da mensagem que traz. Se traz uma mensagem de mim, ou traz uma mensagem de bem. Então, ele seria um bom filme, depende de quanto ele fã, então seria uma outra coisa. Eu recentemente eu tive um filme que eu vi, fiquei maravilhado, seja pelas cores do filme, seja pela apresentação do filme. Não sei se vocês se lembram, esse filme chamava-se, chama-se Uma Casa Sob as Asas, do René Clément. Vocês repararam que o René Clément começa com aquela cor pálida, aquela cor assim, meio brumosa, e depois uma história que não tem nem pé nem cabeça, e depois vai aumentando, até criar um clima que a gente fica preso na cabeça, fica estranho chocolate, o chocolate derrete na mão, porque a gente não tem para nem comer chocolate, porque não está difícil. Fazer um movimento, né? Um outro bom filme que recentemente eu vejo bem, aí no caso do René Clément, com Uma Casa Sob as Asas, é um filme que eu Então, ele transmite ao público. Ele transmite essa tradição sem mais nada, apenas isso, como um meio de diversão. A pessoa se entretida. E sai feliz de lá porque o filme foi realmente bom. Agora, se você for pensar em termos de mensagem psicológica, por exemplo, mensagem psicológica ou mecenas e humanas, então nós poderíamos pensar numa bela da tarde, né? Então, João Vitor da Leve. Ou então, no momento, agora, assim que me falha a sequência que eu queria para dar continuidade, o que interessa no momento, depende daquilo que ele quer mostrar. Existe isso. Passou um filme que mexia com cada uma das pessoas que estavam na plateia. Realmente, eu não lembro o nome do diretor, mas eu me lembro o nome do ator. Que chamava-se o autor e a atriz, era Marlon Brando e Elizabeth Taylor. Chamava-se Pecado de Todos Nós. Esse filme, ele mexia com cada espectador da plateia. Nós vamos ver, em questões de filme ainda, na parte da psique humana, na parte do comportamento humano, temos então que voltar imediatamente para a cena que vivemos. Com o seu chá em bacia, já tem de ciência, e então a noite de iguana, tudo isso mexendo com cada um dos espectadores, mexendo a problemática, cada um faz uma solução para o filme. Aliás, é com muita frequência hoje que entrega essa forma de fazer filme. O diretor não dá mais um happy end, não dá mais um final que ele quer que todo mundo saiba. A tendência atualmente é deixar que cada um tenha suas conclusões a respeito daquilo que ele acabou de ver. Então, eu acho que é um passo.
O que será que é mais de vocês pelo cinema ou só?
Naturalmente é o cinema. Porque o povo não está, o povo brasileiro não está habituado ao teatro. Para você ter uma ideia, nós temos um público de teatro e quem fala a vocês, quem vos fala, é uma pessoa que tem 25 anos de teatro no mínimo. Que acompanhou a carreira de muitos atores. Já nome muito deles da carreira, eu falo Paulo Gran. Não posso falar de Pico, quando conheci, ele é famoso, mas a Maria de la Costa, a pessoa da Beck, eu acompanhei a carreira de todos os anos. Mas, como eu estava dizendo, a população, o povo que frequenta o teatro, não representa, eu acho, nenhum por cento da população paulista, paulistana. Eu creio que no momento deve ser por hora de 80 mil pessoas que vão a teatro, estipando a presença de peças como Ré, como Superstar, como Got Girl, coisas assim. 80 mil pessoas. Infelizmente, dessas 80 mil pessoas, eu creio que no mínimo 80% são estrangeiros, não são brasileiros. O jovem brasileiro que agora começa a se desafiar, ele começou com aquela vaga do Buarque, Roda Viva, ou do Filho Marcos, aquele homem de papel e na Bahia da Carne. Ele começou com um nível muito baixo de teatro. Depois, quando começou a aparecer uma peça um pouquinho mais complicada, vamos dizer assim, o balcão, então esse jovem de tratamento que se interessou. Eu gostava muito do palavrão do teatro, que é um meio de transferência. Então, uma forma de agredir. E por falar, ele dirige que faz meio teatro de agressão, e eu não sou muito a favor, porque não leva a nada. Basta que o próprio texto atinja o indivíduo, não é necessário, dizer que ao espectador que ele não vale nada, que ele é um bicho, que ele é idiota, que o teatro de agressão não funciona para mim, não tem nenhum valor de teatralidade. Agora, veja bem, nós temos 8 milhões de pessoas, 80 mil vão ao teatro. Com o teatro fechando, então diminuiu o número de espectadores. E volto novamente, sim, diminuindo o número de espectadores, há então uma carência de espetáculos bons que estão todos engavetados. E eu falei antes e devo completar agora. O teatro muda. Agora, no Rio de Janeiro, está se passando, tem peças de valor extraordinário que estão lá, com 5, 6, 7 espectadores, mas está funcionando. Aqui já não se fala, já houve noites aí, por exemplo, nessa festa um disco parado no ar, que o diretor lá chegou e disse, diretor, olha, desculpe, mas não podemos apresentar só a peça do senhor, né? Ou se eu queira passar do dia seguinte, a comprar um lote de sábado para ver se tem mais gente que pode se apresentar. Mas no Rio também está sofrendo esse processo, porque já houve peças no Rio, e com 4 espectadores, dos quais 2 pelo menos pagaram, o resto era ou atores, ou então estudantes, ou assim. E me parece até que estou tentando já emigrar novamente os atores, os produtores, os diretores, e para o norte. Não sei se é uma boa pedida, fazer o poder aquisitivo do norte é menor que do sul. Eu estou se interessando para o sul e não para o norte. Entendeu? Qual foi a pergunta originalmente?
Eu acho que
vai
ser o cinema.
Está indubitável, né? É o cinema, porque é de fácil acesso. E principalmente porque os italianos subiram de uma maneira sensacional um método psicológico de o espectador transferir para a tela todo o seu ódio, toda a sua violência, a violência dentro de si próprio. Isso é grave, porque, veja bem, ele é um empregado, ele recebe ódio de um sujeito, de um banco, né? Recebe um ódio de um sujeito que ele considera inferior a ele, mas é obrigado a cumprir aquilo. Então, esse estrangeiro, o dólar furado. Realmente, quando eu vi esse filme, eu fiquei triste. Tem uma das cenas em que tem uma caixa pegando fogo e tem uma porção de dinheiro para sacar. Então, conforme ia saindo as pessoas, lá fora tinha um sujeito que estava com um carabinho, um revólver, e um matando de pessoas que saíram, tentavam escapar do fogo. Esse filme foi um sucesso. Para mim, nada menos é do que transferência de violência, de raivas, de rancores do espectador. Que dá esse sucesso de filme, a transferência na tela. Depois disso veio muitos outros filmes, todos violentos. Trinity, não sei o que lá, Trinity, meu nome é Trinity, eu e a Bíblia na mão e a pistola na outra. São coisas assim desse jeito, né? Quer dizer, então a gente já sabe que a gente vai ver é uma sequência de tiros, morrendo bastante gente. E no final, até ultimamente, o diretor tem até matado só os personagens principais, né? Não escapa ninguém, né? No final, assim, escapa o próprio diretor. Então, são filmes de violência, realmente, que aparecem em nenhum e tem o maior número de aviões. Isso, socialmente, fazendo um filme social, deve ser muito interessante ver o porquê a pessoa gostou daquele filme. Nunca fiz isso, nunca foi, mas para mim, é isso. É uma transferência do que a pessoa fez. E Ele tinha escrito no escola curada. Mas eu conheço uma pessoa, e está aí, ela pode ver minha irmã, e eu a conheço bem. Ela tem tanta visibilidade dela que ela foi ver uma quinta semana no escola curada. Eu falei, puta vida, tá a fogo aí, eu tenho minha voz, né? Eu tinha um psiquiatra no dia de hoje, então é a tua violência. Então, é algo que a gente sente, a gente sente a cada momento, a cada instante. E hoje, cara, a pessoa, o homem, não quer pensar. Ele não quer pensar mais. Pensar para ele custa. E basta dizer que a televisão está aí, né? Porque eu pessoalmente considero a televisão uma máquina para fabricar investir. E é isso que está sucedendo, né? A vida está sendo investida. Ele não pensa. Só vai ver o Chile, o Chico, vai ver o Chico, não, o outro, mas não, o Matheus Franco, vê aquilo, não lê, não há diálogo, não há mais nada, ninguém fala com ninguém. A gente vem em várias casas onde estão comendo, numa hora que come, se puder de passar de pé, está todo mundo grudado lá numa televisão, lá, porque, né, vendo mulheres de areia, numa ocasião, mas estão vendo o semideus. E eu pensei assim, mas escuta, ninguém conversa nessa mesa, como é, meu amor? Aí espera um pouquinho, se acabar tudo, ele vai fazer, alguma coisa, será que vai matar ou não vai? Quer dizer, inclusive o dia, a gente normalmente come sozinho durante o dia, que cada um come no horário, na noite, quando seria a hora de dialogar, a televisão com as novelas, corta o diálogo familiar, e é para o pessoal, disso, no momento em que é maior, de ação, de tudo, muitos mais publicações de ordem, qualquer ordem científica, história de crime, até uma publicação de crime, mais famosa de crime da história, tá aí, publicações de ordem religiosa, de ordem histórica, de tudo, etc. Numa época de grande comunicação, de grande difusão e comunicação da pessoa, não há o diálogo. Simplesmente não há o diálogo. Então, não interessa aqui, eu já estou passando um pouquinho da pergunta, mas não interessa saber o que está perdendo na Constantina, no Vietnã, que moraram três soldados. Às vezes até estou risada, como o locutor diz, nessa batalha morreram apenas 32 soldados. Esse apenas me faz rir, porque eles apenas 32, né? Ele considera que já foi muito pouco. Se morreram 320 mil soldados, aí depois a fatalidade é mais grande. 32 soldados são 32 vidas, né? Mas quais fariam fazer com algum gênio, sem o dedo, não sei. Aí esse apenas é interessante. Então, na televisão, quando a gente conhece a televisão, a gente vê essa sensibilidade que a gente vê, dá raiva mesmo. Né? E até o filme que a gente vê, que é rever, né? A propaganda.
Geraldo, essa falta de aceitação e de existência no que diz respeito ao teatro, será, gente, na sua opinião, e isso se deve à falta de cultura do povo ou existe algum outro fator?
Sem dúvida, o outro fator existe. Mas veja bem, não é interessante, deixa eu formular aqui. Vamos admitir que talvez aquele ignorante, aquele cultura falando, seja melhor do que a cultura. Então, há uma necessidade de manter. Só aprenderei agora de falar um pouquinho sobre isso. O ritmo que eu posso depois, né? Há uma necessidade imperiosa de nesse processo de massificação, transformar o povo num povo semi-culto ou semi-ignorante da mesma, que é o mais fácil e mais elevado. Ora, o teatro, caso, é algo que faz pensar. Agora, se uma pessoa tem, eu acho que não vai tentar, não é que é. Se você não estiver aqui no máximo, uma coisa, não vai tentar ser bom. Mas, então, se você pensa, ele acaba de ter isso. E vai ter. Agora, existem outros povos que são tradicionalmente cultos, altamente politizados. Então, não importa o que apresentarem. Eu posso identificar o teatro inglês e o teatro francês. Lá não importa se você apresenta uma peça que existe no jeito, atacando o lado esquerdo, ou atacando o lado direito, o povo já tem a sua cultura formada e ela vai ao teatro mesmo porque ela quer ver coisas novas, quer ver representações novas, quer ver enfim, quer se divertir mais. Então ela vai ao teatro por tradição cultural. Aqui o povo não tem cultura. Nós sabemos do mundo. Nós passamos por uma fase um pouquinho pior, que é o ensino analfabeto. O analfabeto não saberia, acabou. O ensino analfabeto, ele é uma coisa imperiosa aí, dá um bode de graça, né? Então é tal história. O ensino analfabeto é pior do que o analfabeto. Então não há dúvida que não há procura de teatro exatamente por falta de cultura. Cultura teatral e cultura de modo geral. Haja visto a sociedade de bom, eu conheço o Tarcísio americano. A brasileira não conheço que nem existe, no caso. As americanas, cada quatro americanos leem um livro por ano. Veja bem, isso num país onde tem revistas, por exemplo, sobre revólveres, mensais, só sobre revólveres. Veja as publicações que são. Uma revista que é grande, só sobre revólver, mensalmente tem essa revista. Você quer uma revista só sobre anzóis, deve ter. Não, os tipos de anzóis. Então, e tem os livros deles que se publica à vontade, né? Tem naturalmente aquela parte comercial, etc. Tudo mais, o ator de maior nome, de maior vendagem e tal. Quem vende mais livro, o editor ganha mais, o próprio autor ganha mais, um negócio assim. É passível ser levado ao cinema, o livro, etc. Mas veja bem, nos Estados Unidos, com todas aquelas publicações que existem, quatro americanos leem um livro por ano. Nós aqui não publicamos nada. Ou está se começando a publicar, mas muito pouco. Interessante. Hoje a gente está conhecendo, até alguns anos atrás, a gente só conseguia ler alguma coisa interessante, a gente lia em espanhol, porque em português não havia. Então a gente tinha até Buenos Aires lá e comprar alguma coisa boa. E olha, isso acontece com frequência. Recentemente, eu tive em mãos um livro, tenho aliás um livro em mãos de um italiano que radicou na Argentina, chamado Alberto Portia, e o livro chama-se Vozes, né? Vozes, né? O homem é fora de série, o homem é zen, inclusive, as vozes dele têm tendência zen, difícil, sensacionais. Um autor como esse, aqui no Brasil, se vendesse 100 exemplares, seria muito. No entanto, para eu conseguir o segundo exemplar que o primeiro eu tenho, foi difícil. Foi difícil, mesmo que foi esgotado. Aí, no caso, é um autor argentino publicando. Né? Aqui, tem autores com livro, com um calhamaço debaixo do braço, não acho quem publique, né? Porque não é interessante para mim também. Então, Cassandra Rita, ela publica qualquer negócio, né? Basta ter um negócio de sexo, de olheiro, esse negócio assim, então é altamente publicado. Infelizmente, eu tenho visto um grande banco, de livros, atualmente, assim, sexo, médicos e mulheres, é um tal de Flopper, não me lembro o nome dele. mulheres de médicos, de paixão de médico, chocolate de médico, tudo que é de médico. Esse cara, ele gostou tudo que é sexo, violência e tal, a respeito desses médicos de outro rosto e tal. Ou você procura mais um pouquinho adiante, então você encontra o Dia do Chacal, encontra coisas assim, sem o menor valor literário, não tem valor literário nenhum. E eu vou dizer assim, nem estrutura tem nesse Dia do Chacal. Nem estrutura tem mesmo. Estrutura literária. Mas tem um best-seller, se não tem sexo, violência, não tem nem um pouquinho disso. De conhecimento, por exemplo, leram livro de sono. Quem lê livro de sono sempre acaba aprendendo alguma coisa. Eu recomendo altamente a autora do livro de sono. Ou eu, o próprio William Wallace, sensacional. Bom, não importa. Esses livros não saem. O que sai são aqueles livros. Esse é realmente uma coisa. Esses livros que dão bilheteria, que dão dinheiro, que interessa a editora. Mas quantos livros bons estão aí debaixo dos autores, brasileiros no caso, sem ser editor? Eu, pelo menos, estou vendo três escritores sensacionais que não conseguem editar seus livros. E eles estão vendo da meia hora. Bom, um aliás conseguiu editar na Espanha, por incrível que pareça. Ele editou um livro na Espanha, não sei como mais editor, e a sua mãe editora que me interessa. Foi? Não, eu estou meio disperso, não, bom, passa o que eu
quero. Você poderia falar alguma coisa do nosso teatro em comparação ao teatro internacional que eu já conheço dentro?
Olha, eu vou falar em termos de valores humanos. O teatro brasileiro, então eu vou englobar isso tudo, os diretores brasileiros, os cenógrafos brasileiros, os tradutores brasileiros para teatro, artistas brasileiros, são do mais alto gabarito do mundo. Eu acho o teatro brasileiro um dos melhores teatros do mundo. Peças que eu vi e eu compartilhei, inclusive, essa minha afirmação foi compartilhada com as pessoas que entendem bastante do assunto. Uma noite de iguana que eu vi em Paris, não se compara nem um pouquinho com o que passou aqui. E foi algo sensacional. O brasileiro, ele de um trapo, ele transforma, o cenógrafo, ele transforma uma plateia em algo extraordinário, não? Porque ele não existe intenção para poder sentir alguma coisa. Então, o brasileiro, o teatro brasileiro, os atores, trabalha de agora, ele consegue fazer do nada alguma coisa sensacional, deixa a gente mesmo, eu digo, o Walter Cecília é um herói, seja o diretor como os atores, os cenógrafos, etc. São verdadeiros heróis. Peraí, na Itália, um país como a Itália, onde um número de pessoas cultas não é muito grande, não, em comparação às pessoas da. O norte vai lá, mas o sul é muito ignorante. Mas no sul todo mundo tem seu teatro e recebe vários milhões de liras, cada teatro, por ano, para subvencionar suas pecinhas. Então o governo subvenciona. Aqui na Argentina, o governo, não sei como é que faz, tem dinheiro, não tem, mas ele traz artistas, traz cantores, traz companhias inteiras, traz virtuosos. Passam por cima de avião, mas nunca desce no Brasil. E não há subvenção aqui do governo para o teatro. Uma peça vista em Londres, ou várias peças vistas em Londres, se fosse apresentada no Brasil, a genialidade do diretor, do produtor, do assistente de produção, ou do próprio ator, transforma essa peça em algo digno de ser colocar. Eu a colocaria nos primeiros lugares do mundo. Cada vez para mim está em dos primeiros lugares do mundo. Veja bem, não é raro a gente sair com uma peça por aqui, gente amadora, e ganhar um prêmio, não sei aonde. Vou falar da Vida em Morte Severina, que ganhou um prêmio lá no Rio. Teve uma outra peça minha que ganhou um prêmio, que o Pagador de Promessas, um prêmio, mas não sei aonde. O teatro brasileiro é algo existente, ele está latente, existe, está lá, os valores estão lá, valores são fantásticos, mas não há subvenção. Ora, se vocês me derem dinheiro para que eu possa trabalhar em série, em todo mundo, subvenciono no quê, aí eu produzo como ninguém. Agora, o duro é produzir sem ter construção, sem ter nada, ele começa de nada, de dívida que começa. Para ter uma ideia, tem firmas que não alugam nada, não vendem nada de teatro, eles não fazem como essa. Então ele tem que improvisar, tudo improvisado. Aliás, seria interessante vocês verem, não sei se viram, essa peça do canal do Grito Parado no Ar, porque trata exatamente desse assunto, sem subvenção. Agora, que o teatro brasileiro é um dos melhores do mundo, para mim é. Só que não há dinheiro. Agora, não havendo dinheiro, ainda assim eu considero melhor do mundo, um dos melhores do mundo. Porque nós improvisamos, é que nem o futebol brasileiro. Cada um se vira como pode, e sai alguma coisa sempre boa. Existem peças aqui que eu tenho certeza que não, em qualquer concurso de teatro ganharia com o pé nas costas lá fora. De croquetes eu não vi, não vi, realmente não vi, não estava numa fase que não dava para ir ao teatro, não vi, não sei se vai voltar, não vi, não posso dar nenhuma opinião sobre essa festa, não sei. Mas eu passei, posso dar, por exemplo, uma festa com o Balcão, na qual o próprio Jean Genet veio aqui, e já pela primeira vez eu vi minha festa realmente representada. E de fato, o Balcão foi algo sensacional. Seriam pouquíssimas as pessoas no mundo que tivessem uma concepção cenografia como seria Vito Garcia, a Vito Garcia para o Balcão. Pouquíssimas pessoas têm essa ideia. Balcão é uma peça para viajar o mundo inteiro, não sei se foi isso, mas é para viajar o mundo inteiro e colher aplausos do mundo inteiro. Com os artistas que tinham, e a maioria dos artistas eram amadores e estudantes de teatro. Poucos eram as pessoas normalmente formadas, as velhos marinheiros, poucas eram. Então, mas eu sei que Ruth Escobar, por exemplo, para montar o Balcão, ela empenhou tudo que tinha. Sei lá, pediu empréstimo, vendeu as joias, ela fez tudo que tinha para poder montar o Balcão. Não conseguiu um tostão do governo e ela lutou para lutou a peça, lutou mesmo, bravamente. Eu acompanhei mais ou menos de perto a luta da Ruth Escobar e não conseguiu um tostão. E Jean Genet disse, a única vez que me orgulho da peça foi que eu vou tentar Jean Genet um tipo menos quente. É um tipo bastante diferente dos demais homens, etc. E ele é uma pessoa que pode se levantar no meio de um público, falar um palavrão e virar as costas e vai embora. E simplesmente isso não dá bola para ninguém. E ele ficou até o final da festa, quando foi apresentado assim.
E no que diz respeito à rádio, ao rádio? Você ouve rádio? Tem alguma coisa para dizer para gente?
Tem uma propaganda aí que diz assim, a CAE, a alternativa do silêncio. Eu normalmente ouço rádio aqui onde eu trabalho, essa é a questão do lado, normalmente eu sou música, né? Mas mesmo assim sou obrigado a desligar as músicas, porque desligar a pessoa do lado, porque a música é de tal maneira, de tal maneira, da orquestra alternativa do silêncio. Para ser franco, um dos meus maiores prazeres, eu estou me estudiando, não importa que estação, às vezes, a Eldorado, sobretudo agora, mas com uma passada americana de macacos escuros, macacos de berro, gritam, guincham e sei lá o que fazem. E quando ele começa com aquela música, tocando, etc., e aperta aquele botão e fica aquele silêncio, só fica o silêncio delicioso das buzinas, sabe? Né? Um cara buzinando atrás de mim, todo, né? Assim, desesperado, buzinando. Fica, pelo menos fica com a buzina, no lugar de ficar com a música, eu preciso ficar com a buzina. Quer dizer, rádio, raríssimas vezes eu coloco. Aliás, não coloco. Coloco aqui a frequência modulada. No carro, por exemplo, não tenho, tenho rádio, mas quase não uso. Quando uso, é que eu sei que tem determinado programa que me interessa. Mas quase não calha. Normalmente é um programa da meia-dia, da Eldorado, e é um programa da meia-noite na Eldorado também. Aí então eu, se eu tiver no carro, eu ouvi errado. Não. É, o nível, as poucas vezes que eu ouço rádio, eu sei que o nível do rádio. Chega a ser até grotesco. Uma vez que eu estava engraçando essa parte, eu via uma rádio de não sei que rádio era, mas onde eles leem o jornal fazendo novela. Fulano chegou e encontrou a mulher dentro de um banheiro, escondida, porque não sei o que lá. Então a mulher disse: não me mate, me faz assim, tá. Então eles transformam uma história que está nos sítios populares, eles transformam em um tipo de novela. Então, fulano de tal, a moral da história, fulano de tal, acabou em cana, inclusive empregando já termos, mas já termos, para que o povo entenda, não é, né? Acabou no xilindró, entrou numa boa, entrou na fria, entrou inclusive empregando termos que não entendo. Certamente não entendo. Certo que eles entregam, não entendo. Então, o rádio transmitindo crimes por novela, assim, em seguida. E é um jornal, aqui não é chamado de jornal, eu acho. É um jornal. Essa é de Bandeira, é a de grande audiência aqui no meio do povo que eu vejo. Eles gostam de fazer isso. O nível é baixíssimo. É pior do que da TV, inclusive.
O que você acha que precisaria ter o rádio para que ele fosse considerado bom, na sua opinião?
Duas estações. Muitas estações, assim como também eu acho que deve ser dois canais de televisão. Onde houvesse gente programada ou preparada para fazer programas de caráter não somente cultural, não. Para a direção, para preencher todos os tipos de gostos. Dois canais de rádio e dois canais de televisão é o suficiente, com gente capacitada para tal. Como acontece na Europa, por exemplo. Na Europa você não tem aquela loucura que existe na América do Norte, não tem 24 horas de televisão por dia, com filmes, não sei mais o quê. Não sei quantos canais de televisão tem lá, aqui também nós queremos imitá-los. Na Europa não, cada país tem dois canais de televisão, um encerra às 11 horas, outro talvez encerra à meia-noite. Mas, mais ou menos, tudo dentro do mesmo gabarito, onde apresentam concertos, apresentam óperas, apresentam peças comédias, apresentam inclusive filmes seriados americanos, para quem gosta, não? Quer dizer, uma faixa, eles escolhem as faixas de programação, bom, a tal, como existe aqui, né? A tal hora tem um povo que tem um público que vai assistir determinado filme, então vamos colocar assim, né? Então, uma programação. Mas a programação sadia. Eu considero, por exemplo, aqui na televisão brasileira, esse tio de santo, de Chacrinha, é o fim da ficada, Não dá mais, não dá. Eu vi uma vez 15 minutos de um e 10 minutos do outro, mas é impossível. Inclusive mexem com crianças e falam em tudo em besteira, e falam, fazem as crianças falar besteira também. E depois apelam para o patético, que uma vez quis tanto, minha filha gostaria de ter uma bicicleta, não sei o que lá, blá, e eu sou filho tanto para descontar um pouquinho, né? Que dá, não dá uma bicicleta, mas dá quatro para ela uma vez, só e faz ela assinar, meu filho de quatro. E o Chacrinho com aquelas Miss Chacrinho, como é? Aquelas madame da Chacrinho, não tem mais o que, com um problema de. Esse cara que ele chama é o rei da comunicação, pra mim é o rei da bobice, né? É bobo, que é um ignorante de massa maior. Então, os programas desse nível eu cortaria ainda, cara. Quer dizer, é tornar o público mais bobo ainda. Mais, quer dizer, tornar o público mais. Mais idiota, mais elemental, falando do assim. E. Lastimo dizer que a frequência é extremamente grande. Mesmo entre os meus amigos, tem dias que eu saio da casa dele porque não dá para não há diálogo. Ele pode olhar para mim e fica olhando para o seu filho. Então, não posso, eu vou embora porque eu vou para casa. Não dá. Não, mas a gente vai apresentar agora, não sei quem. Bom, apresente quem apresentar, mas está conversando comigo, está dialogando, nós estamos conversando. Eu sou galinha, pensamento grego, né? O primeiro prazer do mundo é o da conversação. Não existe outro. Para mim, pelo menos, a galinha que está agora também, a galinha só trata de feliz, mas a conversação é o choque de papel. Conversar para mim o maior prazer do mundo. Então, a televisão, se eu tiro tanto saquinha, está me tirando esse prazer. Mas de uma maneira brutal. Eu já não sei mais com quem falar. Eu sei que em casa a televisão está entregada lá ao vivo para o programa, mas em casa eu não tenho televisão na sala, não tenho televisão em lugar nenhum. E tem uma pequenininha para depois da meia-noite aparecer algum filme. Eu perdi, porque nessa hora que elas não tomam nem aí, né? Então, a tendência é que a televisão mesmo é empregada, porque nós mesmos não vemos tudo isso. E é uma pena, porque às vezes no meio daqueles canais todos, principalmente no canal 2, aparecem programas realmente bons. Se eu tenho que fazer uma recomendação na televisão, por exemplo, eu faria a programação do canal 2. Na hora do ABC lá, do Mobral, desligue. E logo liga em seguida para não terminar aquilo. Porque tem programas sensacionais, debates, etc., onde a pessoa aprende coisas, fica sabendo de coisas, e se interessa, inclusive, se interessa por coisas. Eu acabei me interessando muito por astrologia depois que eu vi o debate do canal 2 sobre astrologia. Então, me interessei, por causa do debate que eu vi na televisão. Mas então, veja bem, é roleta, né? Eu estou aí jogando com os canais, até cair num dia me agrade. Então, eu tenho que ficar girando aquele negócio o tempo todo durante o dia. Então, eu não faço mais nada, estou fudendo o botão de televisão. Bom, então, outro dia, assim, mas todo mundo lendo jornal. Então, eu estou falando uma pessoa, uma das minhas. Bem informado do mundo, não informado, eu não leio jornal. Antigamente ia fazer cinema, atualmente nem mais faço isso. Então não leio jornal, portanto não sei se faço nos canais, eu não sei. Às vezes que eu vejo nos canais, digo assim, canal às 21 horas, filme, mas não existia. Mas não dá o nome, eu diria que é mais completo, não sabe. Então, o canal 2, entrevista. O programa é um nome qualquer, né? Picasso. Entra tanta coisa, entrava tanta coisa naquele programa, Picasso. Né? E era um programa muito bem feito, muito bem bolado o programa. E não sei se existe, se é coisa boa, se desaparece no certo, né? É uma pena. coisa. Então é diminuição do número de canais para ver diminuição de alcance da invisibilidade disponível, partida, entra dentro da sua casa, do seu quarto, do banheiro, entendeu? Dois canais com gente preparada para fazer a programação, seja de rádio, seja de televisão, não importa. Procurar copiar, no caso, nós temos uma maneira de copiar a história do outro, então, nós temos sempre soluções estrangeiras para problemas brasileiros. Mas nesse caso, procurar então uma solução estrangeira para um problema brasileiro, que é a tentar copiar a Europa, no caso, que só tem dois canais de televisão e que termina às 11 horas da noite, no máximo, né? Depois da noite. O seu brinco, você vai trabalhar descansado, né? Você não fica preso no filme, porque ele vai até as 2 horas da manhã, e dia seguinte tem que até as 2 horas. Então, termina às 11 horas, ponto final. Dá tempo até de dar uma lida, não? Dá tempo até de dar uma lida.
Doutor Abel, passando para outra área, o senhor, pelo jeito, viaja bastante. O senhor poderia me contar alguma coisa sobre alguma sua viagem, ou pelo Brasil, pelo exterior? O que o senhor achou de mais interessante?
Bom, existe prós e contras de todas as cidades. Na Europa, o que eu gostei bastante, por exemplo, uma das coisas que eu adorei, o conceito de inglês. Notre Dame, Saint-Germain-de-Paul, são bem orquestras da Eslováquia, da Rússia, da Inglaterra, uma coisa assim, que são conceitos. Eu ainda continuo no tema de arte, né? Então, até nas igrejas tem conceito. Você imagina o resto, onde tem mais, né? Você tem um festival de orquestra, por exemplo, no Rio, em Londres, um festival de orquestra, começa desde a orquestra filarmônica de Boston, ou da Sinfônica de Londres, até a orquestra de Bergen. Bem, fazendo a casinha, então aqui tem que ter um vídeo inteirinho, aquela ocasião do futebol do Brasil. Então, Europa para mim significa diversão, não sei se não é por executivo nem nada, mas é diversão, cultura, né? Aprendizado. Agora, tem outras coisas, né? Eu acho que o povo europeu é um povo extremamente frustrado. Para ter uma ideia, eu ia um pouco revoltado, para ter uma ideia, eu já fiz um gabarito tão alto de cultura, eu me lembro de uma vez, estava chegando muito no café, eu estava sentado no café, e estava eu, o garçom, o cara já estava começando a conversar, e caímos sobre as causas geoeconômicas da Segunda Guerra Mundial. Socioeconômicas da Segunda Guerra Mundial. Bem, enquanto a chuva caía, não entrava ninguém, a chuva era muito forte, não saía ninguém. Aliás, falava, não saía porque estava só eu e o garçom. Então, o homem. E para que vocês saibam uma coisa, uma das coisas que eu mais gosto é da Segunda Guerra Mundial, cedeu durante a Segunda Guerra Mundial, realmente cedeu, e tem acompanhado através dos tempos, através de 20 e tantos anos, a mudança, inclusive, de certos pontos, certas ideologias, como tem aparecido livros novos sobre ideias, sobre fatos antigos. A perspectiva, o evento, nunca dá a perspectiva histórica, não? A proximidade do evento. Agora, quanto mais a proximidade do evento, nunca dá a perspectiva histórica. Veja bem, então agora, passados 5 e tantos anos, certos eventos já mudaram o valor, não? mudaram os valores, não é mais aquilo que era antes, porque propaganda de países interessados no caso. Então, eu fiquei realmente, quer dizer, eu posso dizer que conheço um pouquinho de Segunda Guerra Mundial. Eu li alguma coisa que foi publicada aqui no Brasil. Bem, esse garçom me deu uma aula sobre as causas socioeconômicas da Segunda Guerra Mundial, que eu fiquei embasbacado. Não, eu não me contive, eu disse, olha, eu nunca vi ninguém, o senhor é garçom, e falar desse jeito, realmente, o senhor me deixou mesmo surpreso. Não sei se está surpreso nem nada. Eu sou apenas formado em política socioeconômica pela sua força. Mas, como o emprego de garçom me dá mais dinheiro, então eu sou garçom e deixo de ser professor, ou então lecionar, ou então praticar a minha profissão. Você está no metrô, não, durante um momento de horror, por exemplo, você olha, você está em pé, tem aquelas lignetas, aquelas pontas de trabalho em cima, como o máximo, o negócio assim, né? Umas grandes. Você dá uma. Todo mundo lembra primeiro, né? Todo mundo lembra. Você dá uma olhada, você vê uma menininha de 18 ou 9 anos, é uma empregadinha, né? Que aí fica lá em cima, vai servir batom, qualquer coisa assim, um tom de lápis. É o que ela está lendo, isso aconteceu realmente, ela lá estava lendo o fruto. Olha lá, vai ser aqui com o quer dizer. O nível cultural dessa gente é extremamente alto. E essa pessoa é obrigada a ouvir, inclusive, desaforo de fregueses, do mais, etc. Então, é um povo altamente cursado na França e em Paris, no caso. Eu diria me localizar num ponto onde eu falo, então, se eu vou falar agora, eu vou falar da Suécia, vou falar então da dinamarquês, ou do romano, não, cada um tem um comportamento diferente. O que mais atrai, o que mais. Gostou. Realmente tudo me atraiu, porque eu tenho uma formação europeia, né? Minha cultura é europeia, não americana, não norte-americana. Mas é minha realidade. Já atraí por tudo. Mas, ao mesmo tempo, ficaram entristecidos de ver um povo, e como vocês estão sentindo agora nesse momento, estão eternamente contentes, em greve a cada instante. E olha, sofre trabalho na beça, sofre influência de tudo quanto é jeito, e estão entre dois mundos. Não sei que a criação do terceiro mundo, não sei se vai existir ou não, não sei se vai acabar antes de começar, mas. As impressões são essas, né? Portugal, a primeira coisa que a gente gosta é da polidez, do bom traço que a gente gosta. E da limpeza, por exemplo, de Lisboa. Uma coisa incrível. Você pode comer na rua de Lisboa tranquilamente. Aqui é lavado 16 vezes por dia, um negócio assim. E é o traço. O traço. O traço, simplesmente o traço. Que uma pessoa tem para com. É interessante, a gente, no tráfico, por exemplo, a gente diz assim, aqui, bom dia, eu me dirijo a você, bom dia, você responde bom dia. Em francês, por exemplo, eu diria, bonjour, mademoiselle. Você me responderia, bonjour, monsieur. Veja bem, mudou o tráfico completamente. Já é uma nuance. Aqui é o bom dia jogado. Não é dirigido. Em Portugal é assim. Senhor. Bom dia, senhor. Ou senhorita. O trato. Isso é fruto, naturalmente, é fruto de polimento de cultura, de invasões. É fruto de anos e anos e anos e anos de tradição. séculos, digamos, e nós aqui não temos tradição. Sobretudo, numa cidade cosmopolita, onde todo mundo vem com armas na mão para ganhar a vida, vem lutar na selva. Não passa um brinco comigo, não, que eu passo por cima com um facão e tudo. Quer dizer, então você. A gente fica impressionado, desde a polidez e limpeza de Portugal até a alta disciplina de um escandinavo, de um sueco. Tudo impressiona. Tem seus problemas internos, seus problemas exatamente entre as pessoas, beleza. Eu acho, professora, francamente falando, eu acho que um dos tesouros, uma das joias mais caras que se pode guardar para si mesmo é uma viagem feita. Isso a gente nunca pede, só pede quando morre, não sei nem o que pede quando morre. Teve até a pessoa do espiritismo, depois a gente vai discutir outra vez, que é o espiritismo. É aquilo que mais fica numa pessoa. Não adianta nem comprar um anel de brilhante nem nada. Viajar é se enriquecer, é ter lembrança da verdade, é ter. Sei lá, cada um interpreta como quer uma viagem. Eu tenho um amigo que só vê o feio quando ele viaja. É o tipo de jeito de vida assim, eu fui na Índia e só vi mosca. Bom, você não foi ver o Taj Mahal, como é o Taj Mahal, um negócio assim? Ah, mas tem mosca também lá. Bom, o cara só viu mosca, o que eu posso fazer? Tenho que ver o belo, né? A bela e a fera. Tenho que ver a bela e outro vem a fera. Eu acho que só vejo o belo quando viaja.